Com a palavra o senhor Anderson Lozzi, na condição testemunha, 3 minutos.
Senhor advogado, começando pela segunda questão, quais foram os excessos de arrecadação que deram origem aos créditos da Comissão Nacional de Energia Nuclear e da Nuclebras Equipamentos Pesados? No caso da Nuclebras, foram recursos oriundos da venda de um ativo, de um terreno para a Marinha. São recursos próprios, né, que entraram no caixa da Nuclebras e precisavam ser incorporados aos orçamentos, senão você não pode executar a despesa. No caso da Kenem, são recursos oriundos da comercialização de produtos para... Agora não sei exatamente qual é o cliente, mas começando esses produtos para a indústria farmacêutica, não sei se é farmacêutica ou medicinal, são os radiofármacos, comercialização dos radiofármacos, dos produtos dela. Reajuste dos preços, ela teve uma arrecadação maior, isso foi incorporado ao caixa. Isso é lançado no sistema, no CIOP, essa arrecadação maior, ela é conferida nessa arrecadação. Tem a prevista e tem a efetivamente arrecadada. Você tem que verificar, primeiramente, se foi efetivamente arrecadado, se existe essa arrecadação maior, e isso é projetado para o ano. Isso é validado no próprio sistema pela SOF. Então, o excesso de arrecadação existiu nas duas unidades. Quanto à primeira questão, eu remeto novamente ao processo de elaboração do crédito. Não vou mais me ater a todos os detalhes, né? Como é que fica aqui? Quando ele parte, ele nasce na unidade orçamentária, ela indica o tipo de crédito, né? Quando ela indica o tipo de crédito, o sistema já sugere qual é o instrumento. Se for um crédito de remanejamento entre ações do mesmo programa, em 2015 era restrito a 30% das rotações, ele já diz, olha, esse crédito vai para o projeto de lei. Se for um crédito baseado na emenda constitucional 85, né, que faculta as ações que tem como função ciência e tecnologia, permite que sejam realizados remanejamentos em valores superiores aos 20, 30% dos outros demais casos, se essas ações estiverem dentro da função ciência e tecnologia, ela vai indicar que isso daí não necessita de projeto de lei. Nos demais casos, ele vai dizer que é projeto de lei. Aí, porém, isso vem para nós, nós encaminhamos à SOF e a SOF faz a avaliação final, qual é o instrumento pelo qual o crédito será materializado. Não é a presidente lá no fim da ponta, né? A própria SOF faz isso. Eu acho que são essas duas questões, que o senhor perguntou.
Passo a palavra ao advogado da defesa, doutor José Eduardo Cardoso, 3 minutos.
Agradeço. Então fica confirmado, conforme eu havia salientado, que o depoente disse que é na SOF que se faz essa compatibilização e não com a senhora Presidente da República, conforme há pouco afirmado aqui nesta comissão. Em segundo lugar, quero também deixar claro que desde que se inventou a escrita, a humanidade teve um ganho, porque as palavras faladas, elas seguem ao vento, desaparecem. O que está escrito fica. Então não se pode agora dizer que na denúncia, quando se falava de superávit fraudado, se falava das pedaladas. Não, em relação aos decretos, como eu li. Por quê? Porque se fez um erro conceitual. Os denunciantes não sabiam que o excesso de arrecadação era por unidade, achavam que era geral. E, portanto, disseram que os decretos eram ilegais por isto. E esta denúncia que foi recebida... E foi por isso que a defesa sustentou com todas as vênias que havia uma inépcia na inicial. Porque os conceitos estão absolutamente embaralhados, não só nesse aspecto, mas em outros, como nós demonstraremos oportunamente. Está claro que houve excesso de arrecadação, está claro que houve superávit. Em todos os decretos, comprovado, atestado, que isso não foi fraudado por um ato da senhora Presidente da República, mas atestado pelas unidades respectivas. Isso está claro, comprovado, a denúncia cai por terra aqui. Mais ainda, é importante observar um outro aspecto que julgo absolutamente fundamental nesse ponto. Está provado que os decretos não geraram gastos que afetavam as metas, porque, inclusive, em alguns casos, houve gastos aquém, que ficaram aquém do limite estabelecido. Então, não há comprometimento de metas. As fontes não foram fraudadas. Onde está o problema? O problema está que havia uma incompatibilidade formal, que nunca antes havia sido aventada, entre o decreto e a meta. Situação verificada em todos, em anos anteriores, como 2000 e 2009, que nunca foi recriminada. Mas, no entanto, neste caso, se extrai disso um crime da senhora Presidente da República, quando todos os técnicos atestam que sempre foi assim. É por isso que é difícil dizer que existe alguma coisa que sobre nessa denúncia. A denúncia está errada, a afetação da meta está demonstrada que não houve, do ponto de vista financeiro. É uma questão meramente formal, onde não há lesividade, onde não há dolo. Que crime há? E aí faço uma pergunta à Vossa Senhoria, porque eu costumo insistir que o direito não se interpreta irrazoavelmente. Vossa Senhoria, respondendo à acusação, disse que se não tivesse havido o decreto, o dinheiro ficaria parado. Resposta da pergunta da acusação. Eu lhe direi o seguinte, Se vamos imaginar, então, que nós não tivéssemos decretos, que seguisse a linha de mandar projetos de lei para situações desse tipo. Projetos de lei demoram meses, passam por obstruções, às vezes até demoram anos. Qual seria a consequência se esses créditos não fossem baixados por decreto, mas se submetessem às morosidades naturais de um projeto de lei?
Senhor Anderson, com a palavra, na condição de testemunha, 2 minutos.
É, senhor advogado, a resposta é bastante simples, né? O senhor mesmo já respondeu. É uma morosidade na aprovação desses créditos e uma morosidade na execução das despesas, né? O que pode comprometer lá na ponta a sociedade, por exemplo, radiofármacos. Se eu tivesse uma morosidade maior, pode ser que eu não fosse capaz de fornecer os produtos para a população. No caso da Marinha, os prejuízos talvez não fossem tão grandes, mas mesmo assim ela não poderia executar uma despesa que era dela, ela não poderia modernizar o parque fabril dela. Uma morosidade e prejuízo, né? Assim, você acaba travando, enrijecendo a execução da despesa.
Advogado da defesa, 1 minuto.
Agradeço o brilhante depoimento do testemunha, didático, objetivo, conciso, e mostra agora na última resposta, então, a situação escandalosa que permeia a discussão desse processo. Para atingir uma presidente da República, se quer prestigiar uma interpretação que engessa a administração, que vai atrasar a produção, por exemplo, de fármacos para o combate ao câncer, que vai prejudicar operações da Polícia Federal, que vai inibir escolas de receberem recursos, para se afastar do poder uma senhora presidente da República, se quer construir uma interpretação irrazoável, que atinja a gestão da máquina pública, que historicamente no Brasil já não é boa, mas que diante disso ficará engessada, paralisando situações, prejudicando a sociedade, como disse o depoente. É o que se quer? A pretexto de se afastar de uma presidente da República é comprometer o interesse público? Esse é o preço que se paga por se forjarem denúncias.
Dispenso a testemunha, senhor Anderson Lozzi da Rocha, agradecendo sua presença e colaboração. Passo a palavra ao relator, senador Antônio Anastasia.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, estava avançado para a próxima testemunha, o senhor Leandro Freitas Couto, como diretor da Associação Nacional do Servidor de Carreira do Planejamento e Orçamento. Todavia, como eu havia solicitado anteriormente a dispensa da que era presidente da Associação dos Auditores do Tribunal de Contas, e esse está na mesma condição, eu submeto a Vossa Excelência, para ouvindo o plenário, a dispensa dessa testemunha, ouvindo também a defesa e a acusação.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, advogado da defesa.
A defesa rolou essa testemunha por uma razão muito simples. Tem sido comum nesta comissão, quando depoentes aqui vêm prestar o seu testemunho sob compromisso, dizerem que as pessoas estão envolvidas em atos e, portanto, estão fazendo uma autodefesa, o que prejudicaria a qualidade daquilo que dizem. Ou então, quando as pessoas estão distantes dos fatos, dizem, não tem nada a esclarecer. Essa testemunha teria uma vantagem. Qual seria? Ela preside uma entidade de classe que se reuniu para debater o problema e tirou uma posição de uma entidade de classe de funcionários de carreira. Nós gostaríamos de ouvi-la, mas entendo, e eu acho que nós não teríamos aqui que perder com delongas, porque Vossa Senhoria indeferirá, a comissão acatará, eu recorrerei. Ou seja, eu acho que poderíamos suprimir esta situação, se Vossa Senhoria me permitir brevemente a leitura da nota, que seria, no fundo, o porquê esse depoente seria arguído. Então, se Vossa Senhoria me permitir, a defesa concorda com a dispensa?
Pode ler,
eu agradeço.
Advogado.
Não vou ler a nota toda para não amassá-los. Começo a ler a partir do item 3. Essa nota é assinada por uma entidade que reúne o Sindicato Nacional dos Servidores da Carreira do Planejamento e Orçamento, a SECOR Sindical, entidade que representa os analistas e técnicos de planejamento e orçamento, carreira típica de Estado, a qual compete o exercício de atividades de elaboração, acompanhamento e avaliação de planos, programas e orçamentos da União. Torna público as seguintes situações. Então, portanto, é uma entidade que discutiu uma nota integrada por servidores de carreira, nada a ver com cargos de confiança na senhora presidente da República ou do partido A, B, C ou D. Funcionários de carreira que servem ao Estado, carreira típica de Estado. A nota diz o seguinte a partir do item 3. Ciente de sua responsabilidade, o ASECOR Sindical tem feito inúmeras contribuições que entendemos devam ser debatidas pela administração pública, academia e sociedade civil, tais como alargamento dos horizontes do planejamento governamental do Brasil, projetos Brasil 2035, Brasil 2100, lei complementar de finanças, regulamentação da carreira, planejamento e orçamento e regulamentação dos critérios para ocupação de cargos de direção nas áreas responsáveis pelas atividades de planejamento e orçamento. Item 4. Importa ainda esclarecer que o tema trazido à tona recentemente quanto às modificações do orçamento, traduzidas de forma simplista nos decretos de créditos, dizem respeito à maneira pela qual o Poder Executivo, com estrito respeito à autorização concedida em lei pelo Poder Legislativo, pode modificar o orçamento da União originalmente aprovado pelo Congresso Nacional. Tais modificações trazem, em sua essência, a necessidade de adequar a lei orçamentária vigente às reais situações de execução, tendo em vista que essa lei é aprovada pelo Congresso Nacional ao final de cada ano e a partir de uma proposta do Poder Executivo remetida em agosto do ano anterior à sua vigência. Ou seja, é natural que uma proposta de gastos remetida meses antes de sua execução necessite de ajustes em razão de diversos fatores de ordem técnica ou legal. Ainda é determinante esclarecer que o orçamento brasileiro, em sua grande essência, é autorizativo, ou seja, as despesas que lá figuram poderão ou não ser executadas a depender de uma série de fatores, sendo um deles a situação fiscal vigente. Item 5, o mais importante. O processo de elaboração dos créditos suplementares ao Orçamento da União 2015 seguiu o rito técnico específico no âmbito do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal, que foi obedecido pelos servidores de carreira, atestando a legalidade dos referidos atos. Repito, atestando a legalidade dos referidos atos. Ou seja, a entidade que congrega todos os servidores de carreira, não pertence ao partido A, B, C ou D, dizem que os decretos baixados por Sua Excelência, Presidente da República, no ano 2015, aos quais se imputa a ocorrência de crime de responsabilidade por serem ilícitos e dolosos, foram legais. Portanto, como sei que esta comissão preza imensamente os servidores de carreira, reconhecem o seu valor, a sua seriedade descompromissada com qualquer gestão e porque integram uma estrutura de Estado, leio esta nota para afirmar, de acordo com essa entidade, que os decretos baixados por Sua Excelência, a Presidenta Dilma Rousseff, foram legais. E após ler a nota, manifesto minha concordância para que se evitem delongas em relação à dispensa da testemunha.
Coloco em votação a decisão do relator Antônio Anastasia de dispensa da testemunha. Senhoras e senadores que estão de acordo, permaneçam como estão. De acordo. Aprovado.
Senhor presidente, eu farei a vontade.
Estando dispensada pelo plenário a testemunha, senhor Leandro Freitas Couto, peço à secretaria que conduza a mesa. A próxima testemunha, a senhora está do EC. A presidência esclarece que a testemunha está devidamente compromissada, estando, portanto, comprometida a falar a verdade sob as penas da lei. De acordo com as normas aprovadas, passo a palavra ao relator para que faça as suas indagações a testemunhas. Com a palavra, o senador Antônio Anastasia.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhores advogados. Eu quero cumprimentar a doutora Esther Dueck, que foi secretária do Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, portanto, sempre bom lembrar, titular do órgão central incumbido da questão dos decretos, para a qual ela foi arrolada como testemunha da defesa para tratar da questão dos decretos suplementares. Então, então secretária teve uma participação, de fato, muito central na elaboração desses decretos objeto do processo. Doutor Esther, eu vou submeter à Vossa Senhoria quatro perguntas e vou lhe passar as mesmas por escrito para facilitar as respostas. E vou começar com a primeira delas. Doutor Esther, havia no âmbito da SOF, na gestão orçamentária, como subsídio para análise dos pleitos de créditos suplementados por decreto, controles gerenciais que apurasse o impacto dos pleitos sobre o resultado primário? Ou seja, havia controles que apurassem pleitos com impacto e sem impacto? Questão 2. A junta de execução orçamentária toma decisões importantes sobre o resultado primário desde a elaboração da lei orçamentária. Em relação a essa questão, indago. Vossa Senhoria pode descrever quem participa dessa instância decisória superior e em época em com quais autoridades Vossa Senhoria se reuniu durante as reuniões da Junta? 3. A Secretaria de Junta de Assuntos Fiscais e de Assuntos Orçamentários ou alguma outra unidade da SOF possuía controles gerenciais externos ao sistema, o chamado CIOP, para avaliar o impacto de pleitos e créditos suplementares sobre o resultado primário? E a quarta questão, qual a meta de resultado foi levada em consideração na ocasião da edição dos decretos? A meta vigente ou aquela proposta, mas ainda não aprovada pelo Congresso? E qual seria o fundamento dessa opção? São as perguntas que eu submeto ao doutor Esther, agradecendo-a pela resposta. Obrigado.
Antes de passar a palavra à senhora Esther, gostaria de informar que as perguntas de Vossa Senhoria estarão restritas à denúncia 2/2016 e o relógio de Vossa Senhoria, que ele está lá na frente.
Está ótimo.
Passa a palavra à senhora Esther Dueck, na condição de testemunha, 3 minutos.
Boa tarde a todos. Obrigada, relator. Obrigado, presidente. Vou começar a responder. Consigo responder as 4 nos 3 minutos, mas sobre a questão se havia no âmbito da SOF na gestão orçamentária. Controles gerenciais que apurassem o impacto sobre superávit primário ou dos pleitos com impacto e sem impacto. Em primeiro lugar, é bom ressaltar que esses decretos de crédito suplementar, nenhum deles tinha impacto no resultado primário. Isso está muito claro na própria exposição de motivos de todos esses decretos e nos controles que a gente faz para que eles não tenham impacto. Talvez seja isso que o senhor está querendo que eu explique melhor. A gente tem dois tipos de despesas, que normalmente 3 tipos de despesas são suplementadas nesse decreto. Despesas financeiras, que por definição não impactam na meta de resultado primário. Despesas primárias discricionárias, que em geral estão sujeitas ao decreto de contingenciamento e consequentemente não ampliam em nada o limite de pagamento. E elas estão sujeitas ao decreto de contingenciamento pelo artigo 52, o parágrafo 13 da LDO. Essa é uma regra que antes estava, desde 2001, constava dos decretos de contingenciamento, dizendo claramente que a abertura de créditos suplementares, seja por decreto, seja por projeto de lei, ou por reabertura de créditos de anos anteriores, todos estavam sujeitos ao decreto de contingenciamento. E no caso das despesas obrigatórias, a gente faz um controle de que todas essas suplementações constem dos relatórios de avaliação de receitas e despesas, que tem uma parte de despesas obrigatórias, e elas acabam tendo um efeito similar a uma queda de receita, gerando um contingenciamento no mesmo montante. Então, nesse sentido, todos eles não têm impacto, e a análise que tem dentro da SOF é justamente avaliar se aquelas, quem está sujeito ao decreto de contingenciamento, por definição, não impacta, e se aquelas que eventualmente não estejam, se elas estão, fazem parte dos relatórios de avaliação de receitas e despesas. Aí só pulando, acho que vou deixar da junta orçamentária para o final, porque as outras são relacionadas. Então, em relação à questão de controles gerenciais na SOF sobre o impacto primário dos créditos suplementares, novamente os créditos não têm impacto, o que a gente tem é um controle geral sobre o resultado primário. Isso sim, nós temos a área fiscal dentro da SOF, que a gente discute junto com o Tesouro toda a discussão do impacto primário, mas não especificamente dos créditos suplementares, porque a gente não faz uma análise do resultado primário no nível programático, a gente faz no nível mais macroeconômico, mais agregado, separando as despesas obrigatórias das despesas discricionárias. Em geral, a gente trabalha as despesas discricionárias para análise do efeito primário no agregado, porque a gente jamais teria capacidade de avaliar cada ação orçamentária em cada unidade orçamentária, que essa é uma gestão bastante descentralizada, e cada órgão, cada unidade orçamentária faz o seu controle dentro dos limites que ele tenha disponível. Não sei se o tempo acabou.
Não.
Acabou.
Sim, claro, desculpa.
Tenho mais 2 minutos, então eu peço que nos 2 minutos meus, Vossa Senhoria continue a resposta.
Perfeito. Então, em relação à pergunta 4, qual meta de resultado foi levada em consideração na ocasião? Imagino que para a abertura dos créditos suplementares, se a meta vigente ou aquela proposta, Novamente, a meta, a gente não a meta que está aqui não é levada em consideração a meta. O que, que a gente faz? A gente garante como que aqueles aberturas de crédito não impactem na meta, que eles sejam neutros em relação à meta. Essa coisa mais importante desses créditos suplementares, eles são abertos de forma com impacto neutro. E essa justificativa que a gente utiliza, que está na exposição de motivos de todos esses decretos, ela é exatamente a mesma quando a gente encaminha um projeto de lei de crédito suplementar ou de crédito especial, né? O que é exatamente aquele que eu expliquei, que para eles terem efeito neutro, ou eles estão sujeitos ao contingenciamento e, portanto, não aumentam a despesa, ou eles necessariamente vão estar com estar dos relatórios de avaliação de receitas e despesas e, consequentemente, gerar um contingenciamento no mesmo montante para justamente ter um impacto neutro. Em relação à Junta de Execução Orçamentária, essa é uma instância que se reúne muito mais para avaliação, novamente, num nível muito mais agregado. Né? No caso da... Mesmo para a elaboração da LOA, é uma junta que não tem uma... Não é formalizada, mas, embora exista dentro do âmbito das discussões, existem reuniões que acontecem, principalmente momentos de avaliação do montante que será disponível, avaliação do qual é o cenário fiscal, mas essa junta jamais discute créditos suplementares no nível, nesses níveis que a gente está discutindo.
Chama a Virginia aqui para a gente ver isso.